Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje, recebemos as escritoras e doutoras em teoria da literatura Patrícia Pita e Isadora Dutra. Elas vêm ao nosso programa para falar um pouco sobre os eventos que elas vêm promovendo, falando principalmente do conto contemporâneo e sobre o incentivo à leitura em casa. Boa tarde. Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa.
A gente que agradece o convite.
Queria que vocês comentassem inicialmente como que tem sido esses eventos que vocês vêm promovendo para falar sobre literatura, principalmente com o Instituto, né? Maria de Norá, que é o que vem por trás desses... Queria que vocês falassem um pouco de como que está... Como que foi essa ideia? Como que está surgindo isso?
O Instituto Maria de Norá foi criado a partir do pós-doutorado que eu fiz, pesquisando a obra da Maria de Norá, que está no acervo da PUC.
Uhum.
O acervo estava parado desde que a família entregou para a PUC. E eu, como pesquisadora, encontrei um material riquíssimo e tive um feliz encontro com um dos herdeiros, que é a filha mais nova, a Carmen, mais conhecida como Queca, a Queca Prado. E dele surgiu o livro, Que Falta Que Ela Nos Faz, que é uma homenagem dos filhos à mãe,
uhum,
mesclando com o meu material de pesquisa. E o trabalho foi tão gostoso, tão bom, e a de Norá tem uma história tão rica como incentivadora da literatura, como ela era uma ativista muito grande na formação de leitor, na formação de público, né? E na formação de novos escritores, que, em conversa com a Queca, depois do livro pronto, vai ficar por aí a nossa brincadeira. Não, não vai. Vamos continuar brincando. Porque mais do que revitalizar a obra da de Norá, que infelizmente muito está fora do catálogo,
uhum,
é revitalizar a trajetória dela como ativista. Então, nisso surge a ideia de formar público, formar pais leitores, formar novos escritores, formar nova visão. Né? Quando a de Norá começou a trajetória dela, ela levou o escritor para dentro da escola. Ela foi pioneira nisso. Porque hoje, escritor de literatura infantil nenhum se mantém sem ir à escola.
Uhum.
Né? Então, a gente resolveu continuar esse percurso dela. E esse papel já está bem feito. Então, agora a gente quer chamar o pai para a leitura.
Uhum.
Que é uma coisa que a leitura surgiu em casa, mas saiu da casa, né? Virou uma coisa só da escola. E nisso também surge, a Isadora está com a gente desde o começo, ela é parte do Imadim, mas nisso também surge a ideia de dar espaço a novos escritores.
Uhum.
Tanto que nós lançamos os dois primeiros livros, Campo Minado, da Isadora Dutra, que é uma...
Que a gente vai falar logo depois.
Que é um livro de contos. Estreia dela também, e um livro infantil.
Pensando bem, né, Paty, eu acho que a estrutura do Imadim, do Instituto, reproduz a própria atuação da Maria de Norá, que atuava em várias frentes, né?
Uhum.
Desde a escrita, a gente tem a editora, até a difusão dos livros, mesmo divulgação, trabalho em escola, com formação de leitor. Então, os vários braços de atuação do Imadim acabam reproduzindo essa atuação assim, variada, né, e super empenhada da Maria de Norá.
Uhum. Bom, e como que vocês fizeram alguns dos eventos que vocês fizeram no mês passado tinham como tema o conto contemporâneo, né?
Uhum.
O que a gente pode chamar de conto contemporâneo hoje?
Ixi, isso é difícil de dizer. Não, acho que a gente fez esse evento, era uma começou com a ideia de a gente fazer essa mesa, no fim o evento em si se transformou um pouco, porque a gente teve imprevistos, um dos nossos convidados não pôde ir, e acabou virando um sarau em que a gente leu um pouco de contos e comentou sobre o conto. É claro que, como a literatura de modo geral, o gênero conto também tem várias vertentes, várias formatos, tendências, né? Então, eu acho que o conto contemporâneo é bem variado nesse sentido. A gente comentou um pouco sobre temas do conto, né? No caso dos autores assim, que eu tenho visto, e também um pouco assim, desse livro que eu fiz, um pouco alguns temas são recorrentes, né? A questão da fragmentação do sujeito, de um sujeito que circula no espaço urbano, num espaço de solidão, né? São alguns temas assim, que a gente percebe assim, de narradores que falam consigo mesmo, né? De narradores que falam consigo mesmo, que não encontram o diálogo. Uhum. Acho que esse é um tema importante da narrativa contemporânea, de modo geral.
E com relação a formatos e... O que a gente pode dizer assim, que é recorrente também?
Ah, acho que os formatos são muito variados, né? Porque tem assim, desde o conto bem curto até assim, esse gênero também híbrido que é a novela, né? Já saindo do conto e quase entrando no romance. Então, acho que os autores vão procurando assim, o seu formato, né? A sua marca. E nisso é muito, muito, muito variado, muito distinto. E também se afastando um pouco daquela tríade assim, clássica de perceber o conto, né? Mais na linha de Chekhov, ou Poe, ou Cortázar. A gente meio que classifica os contos por aí, né? O conto de efeito, o conto de atmosfera, acho que já ampliou também essa tríade.
E de que forma a gente poderia dizer que o nosso mundo contemporâneo, assim, com hiperconectividade, influencia isso? A gente poderia criar uma ligação, assim?
Pois é, eu acho que...
Tanto na distribuição, quanto na questão da escrita, quanto na questão dos temas, será que isso existe?
Pois é, eu acho que curiosamente, se estabelece uma relação paradoxal entre esse tema, que parece ser um tema recorrente da narrativa, assim, o sujeito solitário, fragmentado, perdido, sem referências, buscando diálogo nesse universo de hiperconectividade, que não significa necessariamente diálogo, né? Porque acho que também no próprio âmbito da literatura as pessoas falam sobre literatura nas redes, comentam, tem grupos, os textos circulam mais rapidamente, né, do que dentro do processo editorial, mas... eu acho que é uma busca, o que a gente vê mais na rede é uma busca, uma tentativa de diálogo do que efetivamente o diálogo acontecendo. É, e é uma situação, uma circunstância, um contexto um pouco paradoxal, né? A gente imaginar que tamanha conectividade não signifique necessariamente conexão. Conectividade acho que não é sinônimo de conexão, né? E então parece até que intensifica a sensação de solidão das personagens e das pessoas.
Isadora, no último dos eventos, né, tu lançou o teu livro.
Ele na verdade já tinha sido lançado, mas o que a gente fez foi uma leitura. De um dos contos que faz parte do livro. Ele já foi lançado em 2016, esse livro.
Ele vem sendo lançado.
É, vem,
né?
Sendo lançado.
É que o curso é longo.
Não faz um único lançamento. É que a gente volta sempre para o livro como uma forma de...
A questão do hiper também é isso, né? A questão do hiper também é isso, né? É uma hiperprodução, né? são hiperespaços, então o lançamento se torna uma coisa prolongada, né? Ainda mais considerando, eu estou com essa frase na cabeça, considerando que eu estou me sentindo meio o profeta gentileza, aquele que traz verdades, né? Então é um maluco falando uma coisa que é muito séria, mas já virou maluco. A literatura é um campo muito difícil, né? Por isso que o livro vem sendo lançado, porque sem uma grande mídia, sem a grande... A gente fazendo o caminho tradicional do bom livro, horrível dizer isso, um livro bem feito, bem pensado, é tão difícil. O Imadim vem muito nesse sentido, porque eu fico muito preocupada, nós somos colegas há 20 anos, e a gente vem da função acadêmica, e eu fico muito, a gente sempre conversou, a gente fica muito preocupada com essa coisa endêmica, né? Uma produção que não escorre, que não forma público, que não exalta a produção. O mercado é muito, muito cruel nesse sentido. Né? Por isso que o livro dela vem sendo lançado em várias situações, apresentando a outros públicos. A gente está com uma parceria muito boa com a Padula Livros, que é na Fernando Machado.
Fernando Machado.
E eles têm um espaço ótimo para que a gente consiga fazer exatamente isso que é interesse do Imadim. É apresentar novas formas, novos escritores, novas produções a um novo público.
Juntar as pessoas, né? Chamar para ler junto.
Junto, essa coisa que o hiper, né? O hiper rápido, o hiper tudo, tem nos tirado um pouco isso de vamos sentar em volta do fogo. Vamos sentar em volta do fogo, vamos trocar experiência, vamos, né? Então, isso é uma frente muito importante do Imadim.
Buscar a conexão.
Buscar a conexão.
Sim, isso é um dos temas, né, que vocês tratam bastante, que é a questão da leitura em casa, incentivo à leitura. Eu queria que vocês falassem de onde que vocês... se deram conta, assim, de que, na verdade, isso falta, inclusive, na questão de criar público, que era uma coisa que tu falava agora.
O Imadim, ele se divide, bem como a Isadora tinha dito, em cinco braços, que eram as cinco atuações da Maria de Norá. Coração de Papel, todos os nossos espaços, que são espaços virtuais, a gente nominou com obras da Maria de Norá. Então, Coração de Papel, que é uma obra poética dela, é a nossa editora. Três Voltas de Ciranda é o espaço em que a gente se associa com as artes em geral, teatro, música, que ela também tinha peças de teatro, ela gostava muito de música, ela tocava muito. Tem o Semente Mágica, que é onde a gente lança livros e promove ações para o leitor infantil, para o leitor iniciante. No Tempo e na Vida, que é o espaço que lançou o livro da Isadora, que é dirigido ao leitor adulto, ao pesquisador, ao leitor mais vivenciado na literatura. E o Guardados de Afeto, que é o que cuida dessa questão da formação do público, da formação e do apoio ao mediador de leitura, tanto tornando ele mais hábil ao apresentar o livro à criança, ao leitor iniciante, quanto a escolher o livro para a criança. Porque a criança, ela pode ter o direito de escolher o livro que vai ser o representante afetivo, o objeto afetivo. A escolha do objeto afetivo. Essa, eu acho que os pais têm a obrigação de deixar a criança ter uma certa voz. Mas o texto literário que será lido para ela, aí já é do âmbito do pai escolher, do âmbito da mãe escolher, do cuidador escolher, da avó, do tio, do adulto apaixonado por literatura que vai passar essa paixão. porque a qualidade literária é muito importante para a criança. Um texto, eu nunca vou dizer um texto bom, um texto ruim, porque o cânone está aí para derrubar com a gente, né? Gregório de Matos Guerra, né? O que era na sua época e é cânone hoje, então... Eu não falo sobre isso, mas eu falo de uma leitura produtiva para a criança. Uhum. Uma leitura que seja realmente um instrumental. Então, o Guardados de Afeto vem muito nesse sentido, de ajudar os cuidadores, de ajudar os mediadores de leitura, de ajudar os professores na identificação desse texto produtivo. Né? E respeitando a vontade da criança no momento em que ela se apaixona por um livro, que é ele, mesmo que ele não seja tão produtivo ou tão rico, ela tem esse direito. Mas o adulto, né, como o educador, como o responsável, ele é responsável também pela formação cultural dessa criança. Uhum. Desse leitor iniciante que a gente já vê muito por isso, esse papel tem sido bastante abandonado, né? Os pais têm sabido escolher sapato, tênis, roupa e relógio, mas não livro para os filhos. Então, isso é uma bandeira, mais uma bandeira do profeta, de chamar os pais, chamar os cuidadores, chamar os responsáveis pela formação do leitor infantil a esse cuidado. Porque é uma coisa que, uma das falas que eu uso, é que é proativo. A gente tem tantas respostas que a gente não sabe dar para uma criança. Né? O que é a morte, o que é a vida, o que é Deus, o que é a passagem do tempo. Né? A literatura dá isso tão fácil, tão palatável, tão apaziguador. Né? E é uma resposta muda. Uma resposta quase que telepática. Entra de um coração em dúvida para outro coração em dúvida e na dúvida a gente se encontra. Não fica aquela solidão da resposta não dada. Então a poesia faz isso maravilhosamente bem. Tem vários textos que, na bem da verdade, o que a gente percebe, elas apaziguam o sofrimento do viver na condição humana, né? E essa é a maior batalha do Imagine nesse sentido, porque é realmente um campo
primeiro
minado.
Primeiro que a literatura tem um papel fundamental, né? que é como a arte de modo geral, é aquela coisa inútil, mais útil que pode ter, né? As pessoas se preocupam muito com a utilidade das coisas e qual é a utilidade da arte, a utilidade da literatura. A literatura não tem utilidade, mas ela tem função, né? E uma função fundamental, primordial, que é essa reflexão, essa elaboração, essa autoelaboração, né? Essa reflexão sobre as angústias existenciais. E essa assim... falta de difusão da literatura faz com que as pessoas vão se afastando cada vez mais dessa noção de que a literatura tem essa função. E daí a dificuldade também de fazer a escolha dos textos, né? De entrar em contato com esse universo perdido, né? Com esse elo perdido da cultura contemporânea.
E o que vocês poderiam dizer para os nossos ouvintes que não tem contato ainda, não pensaram em indicar um livro para uma criança ou para um jovem? O que se deveria pensar? Como se deveria proceder para indicar um bom livro?
Sabe que um dos eventos que a gente fez foi exatamente isso, como escolher um livro. Né? Que livro indicar, que livro escolher, pensando em pais e cuidadores. Eu fiz uma... Gaiatamente, eu fiz uma espécie de hierarquia da literatura infantil já para ajudar nessa escolha. Então, tábula rasa, não sabe o que escolher, mitos. Qualquer mito, qualquer cosmogonia. Mito indígena, lendas, mito grego, qualquer mito, porque eles trazem uma verdade fundamental. Qualquer mito, não sabe o que escolher, escolhe um mito original. Não tem erro. pode ser Saci Pererê, uma lenda nossa, fácil. É um mito, traz uma verdade original e é extremamente produtivo. Em seguida, não se distanciando muito, contos de fada, contos fantásticos, de origem fantástica, contos... qualquer original também. As adaptações da Disney são uma desgraça no ponto de vista da produtividade do texto. Então, qualquer Cinderela original do Grimm, da Gata Borralheira do Perrault, que não são a mesma coisa, embora a Disney faz uma mistura dos dois, mas eles não são o mesmo texto. Eles são da mesma base, eles são a elaboração do mesmo mito, mas são duas construções diferentes. Então, qualquer conto de fada... A Pequena Sereia, que no original é um conto maravilhoso sobre adolescência. Ele trabalha o mito do adolescer, incluindo muito a ideia de dor no adolescer. Qualquer conto de fada original, excelente para se tornar um texto produtivo e um instrumental rico para uma criança. Depois disso tem o tica-tica-bum da literatura, que é o difícil de escolher, que é a literatura estrito senso, que é essa literatura que a Isadora falou, é a inutilidade mais útil que existe, que é uma literatura que não tem nenhum tipo de intenção, nenhum tipo de voz adulta de comando. É simplesmente fruição. A poesia entra nisso, desde que não seja uma poesia para você não escovar os dentes, Essa é a literatura estrito senso. É uma literatura que ela apazigua e ela instrumentaliza justamente pelo respiro que dá da existência difícil.
Uhum.
Então, ela é só fruição. Essas seriam as três bases de uma boa, de uma literatura bem produtiva.
E faltam muitos leitores hoje, adultos, né? O conto seria um bom... veículo de incentivo à leitura para adultos, digamos assim?
Perfeito. Eu acho o conto e a crônica são coisas bem difíceis de fazer, bem diferentes, mas eu acho elas bastante palatáveis para aquela pessoa que adoraria, sabe? Aquela pessoa que diz assim, eu adoraria gostar de ler, mas não gosto. O conto e a crônica, eu acho que eles são... bastante palatáveis, porque de fôlego curto, né, que a gente tem que contar isso nesse imediatismo, de a coesão muito mais facilmente identificável, né? Então eu acho um bom começo, acho um muito bom começo.
Isadora, então, o que, que a gente pode falar sobre o teu livro? Como que foi desenvolver esse livro?
Na verdade, eu, em determinado momento, me dei conta que podia reunir, assim, já um conjunto de textos, mas não tinha ainda para um livro, então, a partir de um determinado momento, eu pensei, não, vou estender, né, a quantidade de texto, vou fazer outros pensando nessa linha que talvez seja um eixo, assim, dos contos que estão aqui reunidos, que eles têm todas narrativas que contam histórias de personagens que vivem essa circunstância assim, de fragmentação. Né? Pode ser uma fragmentação psíquica e pode ser uma mutilação física mesmo. Né? Mas todos eles têm essa mesma característica, assim, que é a da fragmentação. Então, o que eu me dei conta em determinado momento é que eu tinha vários textos que falavam sobre isso e continuei, então, levando adiante essa temática até reunir todos esses que fazem parte do campo minado.
E como que foi... Tu é jornalista também, né?
Sou jornalista, eu me formei em jornalismo, mas depois eu fiz toda a pós-graduação na área de letras, né, em teoria da literatura. Então, eu fui migrando, assim, para a área de letras. Hoje eu dou aula de literatura.
Uhum. Mas o jornalismo te dá uma luz na hora de escrever, assim, na hora de analisar a pessoa da forma pública?
Acho que sim. Quando eu ainda fazia faculdade de jornalismo, eu fiz uma oficina de narrativa com o Kiefer, Charles Kiefer, mas na época eu imaginava que eu estava fazendo assim, uma oficina de ficção como um exercício para o texto jornalístico. E no início assim, era bem distinto assim, na minha... Essas áreas todas, esses formatos todos de texto eram bem distintos para mim. Né? Escrever um texto para o jornalismo, escrever um conto, eram coisas bem distintas. E aos poucos eu fui percebendo que essas fronteiras foram se tornando assim, mais nebulosas. E mesmo o texto acadêmico, eu cada vez mais fui saindo assim, do formato artigo acadêmico e fui escrevendo ensaios.
Uhum.
Assim, que tem momentos, assim, é um texto que eu estou escrevendo, não sei, para uma revista, um texto acadêmico, eu me dou conta que eu estou fazendo assim, longas descrições, né? Que é uma coisa que não é muito do texto acadêmico, que é mais analítico e tal. Então, não sei, acho que não penso mais em gênero quando eu escrevo.
Isso é interessante.
Não penso mais em gênero e sei que eles se misturam. Que tem muito de ensaio, por exemplo, nesses contos aqui do Campo Minado. E que alguns deles até têm um diálogo mais evidente com o jornalismo, que são, assim, os contos que são, inclusive, na sua estrutura, também fragmentados, como é o tema dos textos. Eles têm frases curtas e são pequenos trechos, assim, quase manchetes, às vezes. Então, também tem um diálogo com o jornalismo, acho que sim.
Então tá. Como que as pessoas podem conseguir o teu livro?
Pois lá na Padula.
Padula.
Não, a gente tá com o livro na Padula. A gente tem a loja virtual também, onde dá para conseguir o livro.
Na Padula é mais rápido.
E na Padula, que também pode ir até a Padula, mas eles também têm o site, também fazem vendas online. E dá para ligar para eles e perguntar se eles têm o livro lá.
Dá para ligar o Primadinho também, dá para entrar no Facebook, né? Hiperconectividade, no Facebook do Imadinho. A gente dá todo o caminho das pedras.
E como que as pessoas se informam para todos os eventos e atividades que vocês estão realizando?
Em geral, a gente divulga
por lá mesmo.
Pelo Facebook.
Pelo Face, né? Também tem todo, né, o trabalho de encaminhamento à imprensa. Né? Como a gente tem que fazer hoje em dia, né? A gente faz toda a via sacra necessária. Mas a gente vai agora, em junho, vai ter mais um evento na Padula, que também a gente vai avisando, vai estar nas redes sociais todas, aquela história toda. E sempre nessa ideia, né, de novos produtores, novos leitores, novos apoiadores. A Dinorá, na década de 80, ela tinha... E aí a gente vê a questão de como a literatura realmente está perdendo muito espaço. Ela tinha um programa de rádio sobre literatura infantil, onde ela fazia todo esse trabalho de ler novas obras, de comentar novas obras. Né? Porque, realmente, a livraria vira o comprar o livro pela capa ou pelo autor que tu já conhece. Então... Há necessidade de novas formas, né, de novos produtores e de novos meios da gente entender. Isso é uma coisa que as editoras, pela questão do mercado muito enxuto, elas vão sempre nas vendas certas, nos autores que sempre vendem. E aí o público sai perdendo.
Sim, com certeza.
Né, porque por mais que sejam bons autores, né, porque um bom autor, se eu posso ter três bons autores, né?
Arte
e fazer o jogo.
Sim, com certeza. Então tá certo. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Patrícia e Isadora. Hoje, o Folhetim, recebemos Patrícia Pita e Isadora Dutra para falar sobre literatura infantil, conto contemporâneo e muito mais. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.